Cumprimento os colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também cumprimento o ex-vereador Carlito Schifferman, que há pouco vai tomar posse, o presidente do Comud, o Aliceu Klein, a presidenta do Conselho da Saúde, a Simone da Cruz, e também saúdos a todos os presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa, e cumprimento também a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Considerando a licença, peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo o quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 58ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Considerando a licença para tratamento de saúde do vereador Rui Milbert, a Câmara Municipal convocou o primeiro suplente da coligação Novos Tempos para Agudo, senhor Carlos Emílio Schifferbain, para tomar posse. Assim cedo, sendo procedemos os atos de posse do vereador suplente, que cumprirá mandato desde dessa data até o 1º de agosto de 2018. Solicitamos que o senhor Carlos Emílio Schifferbain apresente sua declaração de bens e seu diploma de suplente de vereador. Tendo apresentado a declaração de bens e diploma, solicitamos que o senhor Carlos Emílio Schifferbain se dirija à tribuna e faça o juramento previsto na Lei Orgânica Municipal.
Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do Município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado pelo senhor Carlos Emílio Schifferbain e pelos demais vereadores.
Termo de posse. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2018, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor Carlos Emílio Schifferbain, nome parlamentar, vereador Carlito, para tomar posse, convocado que foi em virtude da licença concedida ao vereador Rui Milbert. Assim foi prestado o compromisso estabelecido pela Lei Orgânica Municipal e foi lido o presente termo de posse, que foi assinado pelo vereador empossado, pela mesa diretora e pelos demais vereadores presentes. Após, o senhor presidente declarou empossado o vereador Carlos Emílio Schifferbain. Câmara Municipal de Agudo, aos 25 dias do mês de junho de
2018. Cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado o vereador Carlito Schifferbain. Passamos à apreciação da ata número 24/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 24/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 24, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, a correspondência é expedida. Não havendo escrito, agora passamos às correspondências recebidas, da mesma forma. Não havendo, peço ao secretário que faça a apresentação da proposição.
Pedido de informações número 1/2018, autoria vereador professor Mauro. O vereador infracinado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao executivo municipal. Que o executivo municipal, no prazo fixado no artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, considerando a Operação Fogo Fato desencadeado pela Polícia Civil do Estado no âmbito da administração pública municipal, em 3 de junho de 2018, informe se adotou medidas administrativas de averiguações dos fatos denunciados e, caso positivo, a. quais foram as medidas e b. se disponíveis os documentos que contêm as averiguações feitas, onde podem ser consultados. Agudo, 25 de junho de 2018, vereador professor Mauro.
Apresentado o requerimento, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúde, senhor presidente, vereador Alexandre Noy, vice-presidente Tamar Puntel, secretário professor Mauro, servidores da casa, colegas vereadores, colega vereadora, as pessoas aqui presentes, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, desejar também ao colega vereador Carlitos boas-vindas a esta casa, com certeza irei aprender também com o vosso excelente vereador, pela sua experiência como vereador do nosso município. Senhor presidente, colegas vereadores, eu primeiro quero aqui fazer também um agradecimento do trabalho feito na rua Paulo Rares, onde esse vereador fez vários pedidos, né, que fosse patrulhada menos uma parte da Paulo Rares, entre a Borges de Medeiros até a Euclides Kliman. E esse trabalho foi realizado. Então, esse vereador aqui agradece. Também gostaria de pedir que o setor competente fizesse uma troca de lâmpadas na rua Arnildo Eli, no bairro Caiçara, em frente à residência de numeração 185. Por vários dias está queimado aquela lâmpada e vários moradores daquela comunidade me pediram e eu fui até lá e realmente passamos a noite e vimos que realmente está queimado aquela lâmpada. Então pedimos ao setor competente que faça esse trabalho. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schipperbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal presente à galeria, à imprensa, a todos que acompanham os trabalhos da Câmara de uma ou outra maneira, os servidores da casa, dizer que hoje para mim é um momento interessante na minha vida política. Assumo pela sexta vez o mandato de vereador aqui na Câmara, mandato que igual a mim tem o ex-vereador Wilson Dias, o qual aqui quero fazer um pequeno lamento por ele ter saído do nosso partido em talvez um momento muito oportuno, mas em nada vai desfazer o trabalho que ele tem feito durante esses 6 mandatos, também da maneira como eu faço. E nós muitas vezes precisamos prezar aquilo que as pessoas fazem quando estão com a gente e mesmo quando não estão. Então deixo o meu apreço pelo trabalho que o Wilson sempre fez, lamentando tão apenas a saída dele do nosso partido. Mas a política é isso aí. Dizer que também agradeço por uma fatalidade que aconteceu com o Rui, em função de uma quebra de braço, teve que se ausentar da Câmara de Vereadores por um período aqui estimado em 40 dias, com um acordo também e que os colegas vereadores fiquem sabendo de que durante o mês de agosto ele vai entrar com pedido de licença, interesse. E então a nossa intenção como vereador é durante o período de 60 dias ficar aqui na Câmara de Vereadores. A minha vinda a esta casa, ela vem decorrente, e sou o primeiro suplente de vereador, de 400 votos que foram me dados na última eleição. Não posso negar que a minha expectativa era muito diferente quando fui candidato na eleição passada, até porque pelo trabalho que muitas vezes a gente faz com a comunidade, o trabalho que a gente faz em prol do município, das entidades, o trabalho que a gente faz muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, muitas vezes a gente não tem o respaldo da comunidade em termos de voto. E aí muitas vezes, eu quero colocar um pequeno fator, que muitas vezes os políticos são muito sacrificados hoje na vida pública. Mas também a própria população, eu acredito que muitas vezes deveria avaliar de uma maneira mais sensata o trabalho que cada um faz. E nesse sentido, gostaria de dizer, por todos os fatos políticos, administrativos, de gestão que aconteceram no município de Agudo nesses últimos tempos, existe uma expectativa muito grande de algumas pessoas neste período que eu estou assumindo aqui na Câmara de Vereadores. Eu até digo muitas vezes que essa expectativa é um peso um pouquinho pesado para um vereador. Porque assim, eu tive algumas situações na minha vida que eu digo, eu nunca pretendi ser mais que alguém na vida, mas também nunca pretendi ser menos. Porque eu acho que assim, naquilo que você faz, você tem que procurar ser sempre o melhor. E esse, muitas vezes, ser o melhor, você se dedicar mais, principalmente nessas questões de vida pública, em que envolve uma Câmara de Vereadores, e todos nós sabemos que a pressão ela é muito grande, ela cria uma expectativa dentro daquilo em que você tem uma capacidade maior. E cada vereador tem uma capacidade. E eu, nesse momento, que no município de Agudo, Byron, todas essas dúvidas em relação à gestão pública, o que de modo é muito ruim, tem seu lado ruim, mas também tem seu lado bom, do qual eu vou falar daqui a pouco num outro expediente, dizer que essa expectativa muitas vezes pesa muito. Mas acho que nós, vereadores, nós temos um compromisso assim definido em lei, e esse compromisso cada um, dentro de legislar, e principalmente o compromisso de fiscalizar, nós não podemos fugir da regra. Se a gente vai numa eleição, você se elege, você assume na Câmara, você tem o compromisso de fazer a sua parte. E dias atrás, inclusive, quero me referir a um ofício do delegado de Faxinal do Soturno, ele talvez trouxe uma novidade em termos de entendimento para os vereadores desta casa. E um entendimento para todos aqueles que também passaram, que nós, vereadores, nós temos um compromisso com cada situação que envolve essa Câmara de Vereadores. E ele citou um fato que para mim foi muito importante. A questão de como nós avaliamos a gestão de conta dos prefeitos municipais. Como nós avaliamos. E às vezes, muitas vezes, para a gente ter um lado partidário, para a gente ter um compromisso com a administração que está aí, e talvez não foi diferente em outras épocas, a gente sempre vota a favor. E acho que o compromisso de cada um que assume aqui é de votar a favor daquilo que é correto. E sobre isso, mais tarde, senhor presidente, a gente vai descer algumas palavras. Sim, isso por enquanto. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, e a todos que nos escutam através da internet, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e a todos presentes no plenário. Uma boa noite. Vamos começando hoje agradecendo já a Secretaria de Limpeza do trevo que vai ao Canto Católico. É um trabalho que já foi pedido, mas lá, direto, lá uma vez, e foi muito bem feito, tem que dizer, ficou muito bom. Importante que estavam sem visão naquele lado lá, então o pessoal, eu mesmo agradeço, o pessoal lá da volta também agradece por esse trabalho. Precisando, um trabalho pedido por uns moradores lá da linha nova, o pessoal sabe quem é, o seu Alberi Soares do Beri, ele é um rapaz que mora lá e trabalha na cidade nessa época. Ele está pedindo um patrulhamento lá da casa do seu Osmar Kuhlmann, até no Wilson Kemmler. É um lugar difícil acesso, a gente sabe, mas que o órgão competente dê uma patrulhada e dê uma olhada para o rapaz lá também. Também tem um pedido do pessoal lá da Coxilha do Araçá, os moradores, mas foi do Jair Sumbinder que me pediu dar roçada das beiradas da estrada da Geral. E eu sei que os tratores estão perto lá, e já falando com os órgãos competentes de lá que estão na volta, diz que esse trabalho será feito essa semana. Importante, quando as pessoas pedem que seja realizado. Também peço para um órgão competente uma colocação de lâmpada fluorescente na frente da propriedade do seu Márcio Noy, lá na linha Boêmia. Ontem, principalmente, estive falando também com o pessoal do Camborá sobre a antena está pronta, está colocados espelhos nela, e só que o funcionamento do aparelho está fraco. Então, hoje não consegui, até pelo... tinha outras coisas para resolver, mas amanhã estarei falando, de repente, com o Valério, para ver se a gente resolve esse problema agora, que está indo mais para o final já, de repente colocar o aparelho que tinha no início, que foi colocado um mais fraco e ele não tem a potência que tem outro. Então, esse trabalho será resolvido. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre, cumprimento colegas vereadores, um cumprimento especial a todas as pessoas que estão na galeria, cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Em especial, cumprimento ao ex-presidente dessa casa, ex-vereador Gerson Aldastat, que está conosco, ao presidente do Comude, Aliceu Klein, que posteriormente fará o uso da tribuna, falando um pouco da consulta popular, que nos próximos dias está aqui junto ao nosso município e junto a todos os municípios aqui do estado. Dar as boas-vindas ao vereador Carlito Schiffelbein, que com certeza sempre fez um trabalho maravilhoso aqui junto à Câmara, na elaboração, no trabalho junto às comissões, e com certeza estará junto conosco deliberando os projetos e dando o tudo a mais que ele tem junto conosco. Desejar ao vereador Rui Milbert, que infelizmente aconteceu este problema de saúde e que está afastado por um tempo, desejar boas melhoras ao vereador Rui Milbert. Nesse primeiro espaço, senhor presidente, colegas vereadores, como eu estou praticamente todos os dias no interior do nosso município, e a gente vê, e estive junto à Secretaria da Agricultura, onde neste período a demanda por parte de serviços da Patrulha Agrícola é bastante alta, pedimos à Secretaria que intensifique o trabalho da Patrulha Agrícola junto aos agricultores. É um período onde não tem cultura praticamente nas lavouras dos produtores que plantam tal cultura e que precisa ser feito neste período na entre-safra. Então a gente sabe que a demanda é alta, a Secretaria está se empenhando para atender a maior parte dos agricultores que necessitam desse trabalho e colocamos ao secretário, à Secretaria, que possa ser agilizado cada vez mais, tanto a terceirizada como a Patrulha Agrícola, que é da parte da Prefeitura Municipal. Dizer que não é necessário, nesse período, o produtor está ansioso esperando, e por um bom tempo está esperando, e precisa ser feito uma sequência de trabalho que possa atingir a todos os produtores que precisam. Então, me coloquei à disposição do secretário que possa, alguns nomes a gente forneceu ao secretário, que possa ser feito o trabalho. Então a gente sabe que a cobrança para nós vereadores é alta, estando junto aos agricultores eles nos cobram. Ah, estou esperando a máquina há tanto tempo. Eu sei que a demanda é alta por parte da Secretaria de Agricultura, mas nós precisamos achar uma solução de que sejam trabalhados talvez um tempo maior nesse período, e que possa atingir mais produtores e que possa os produtores serem recompensados um pouco pelo trabalho aqui da administração municipal. Seria esse meu primeiro espaço, senhor presidente.
Também aqui quero cumprimentar o ex-vereador Gerson Albstadt. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente dessa casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar e saudar também a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e também dar as boas-vindas ao colega Carlos Schiffelbein. Como já foi comentado em sessões anteriores sobre os cuidados na prevenção de criadouros do mosquito, limpeza de pátios, não acumular lixos, garrafas, pneus, vou reforçar essas ações e esclarecer à comunidade que o nosso município é considerado não infestado no que se refere ao mosquito Aedes aegypti. Porque existem programas do governo que são realizados aqui no nosso município. Temos três programas de trabalho. O LIRA, onde é realizadas visitas em vários quarteirões da cidade. O PE, que são pontos estratégicos, realizado de 15 em 15 dias, e as 13 armadilhas que estão instaladas na cidade em lugares estratégicos e diferentes locais onde todas as semanas é feita a visita e o recolhimento das larvas. Todos esses programas realizados em busca de larvas de mosquitos que são coletadas e enviadas ao laboratório de Santa Maria para análise. Quando retorna, o resultado do laboratório é digitado para o Ministério da Saúde. Esse trabalho é realizado durante todo o ano e sempre trabalhando na prevenção. Por isso, também a importância que a comunidade em não acumular lixos, para que o nosso município continue sem a presença do mosquito transmissor da dengue. Também existe no interior 9 PITs, que são os postos de informação de triatomíneos, que são os barbeiros. São 9 locais espalhados pelo interior, onde todo mês é realizada a visita a esses locais, para averiguar se foi encontrado algum, enviar ao laboratório para se certificar se é ou não um barbeiro. Este controle é realizado há muitos anos, desde que a SUCAM realizava pulverização nas residências do interior. E até hoje o programa existe e realizado no município e informado todos os meses ao Ministério da Saúde. Também ainda falando sobre a Secretaria de Saúde, foi realizada a pintura externa e interna do posto de saúde da Nova Boêmia. Através da Secretaria de Saúde, a fonte do recurso para este serviço de pintura veio do incentivo da atenção básica, um empenho no valor de R$ 3.975. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento a mesa diretora, em nome do presidente Alexandre Noy, e os demais colegas aqui presentes, em especial Carlos Schiffelbein, que nos honra com essa presença, funcionários dessa casa, os que nós escutam via internet e via rádio agudo, via rádio alternativa, e que nós acompanham via galeria. Quero comentar sobre os trabalhos da secretaria. Já foi realizado um trabalho de recapeamento de estrada, uma parte da linha das Louras, que dá acesso à família Schiffelbein, onde é que tem um transporte escolar, onde é que estava com difícil acesso, também na volta do Porto Agudo e na volta da Balsã. Também continuam os trabalhos da parte da roçadeira, que subiu a linha dos Pomeranos, desceu a família Kluga, saiu na família Sardim, está descendo pelo lado do Rumilo Albrecht, através do Nilo Dunk, que também concluiu o trabalho na Coxilha. Também foram realizados os trabalhos de cascalhamento aqui na cidade, onde é que vai ser futuro ruas calçadas, a UCAS Broin, onde é que tem que fazer uma base boa de cascalhamento, para não ter futuros problemas de calçadas, cascalhamentos novos cedidos. E também na rua Tranqueiro Neves, onde é que o prefeito decidiu a fazer essa essa quadra entre a Avenida Tranqueira Neves, entre a Avenida Concórdia e a Borges, com recurso próprio e também com a mão de obra própria. Também estive falando com o secretário Márcio, a questão do maquinário dele, a parte de escada hidráulica, a programação é terminar o serviço na linha Teutônia e também depois vai ter sequência de trabalho na volta do Porto Agudo e Varza. Seria essa minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, os caros colegas vereadores, os servidores dessa casa, a imprensa falada e escrita, os internautas e quem nos acompanha na galeria, em especial a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, presidente do Comud, Aliceu Klein, e o ex-vereador Gerson Halberstadt. Inicialmente, dou as boas-vindas ao vereador Carlitos, do Partido dos Progressistas, do meu partido. Seja bem-vindo, vereador Carlitos. É uma satisfação tê-lo como colega. São 6 legislaturas até agora. A experiência é muito. O legislativo de Agudo ganha com a sua experiência. E o vereador Carlitos passa a ser o líder da bancada dos progressistas no período em que estiver substituindo o vereador Rui. Na sexta-feira, conforme anunciado na sessão anterior, eu e o presidente Alexandre, nós estivemos no IGAN para solicitar informações de como proceder após ter deflagrado a Operação Fogo Fato em Agudo. Conforme o consultor do IGAN, senhor Everton Paim, é de suma importância o legislativo apurar os fatos que envolvem funcionários e políticos. Uma CPI deveria ter sido instalada nos anos 2015 e 2016, na legislatura passada, quando foram feitas as denúncias às autoridades competentes. Isso seria o correto. Agora, ocorreria concomitante com a investigação policial, mas poderia ocorrer também. Mas, caros colegas, senhor presidente, acredito que não podemos falhar, temos como atribuição fiscalizar e não podemos nos omitir. Em virtude disso, estou formalizando um pedido de informações ao prefeito, se ele está agindo de acordo com a legislação, pois há 3 funcionários envolvidos. Cabe uma sindicância e, depois de apurados e comprovados os fatos, talvez um processo administrativo disciplinar e um PAD. Peço novamente ao setor competente a recuperação do calçamento na Avenida Paraíso. Acredito que é o pior dos calçamentos de Agudo. A empresa responsável pela troca da tubulação de água já concluiu o serviço em uma das vias e a recuperação do calçamento que foi removido. Eu já fiz uma indicação ao chefe do executivo e o vereador Carlosinho também o fez. Precisamos de uma atenção maior do executivo para os moradores desta avenida. Eles clamam por um calçamento melhor, pois contribuem com impostos. Peço também ao setor competente a troca de lâmpada em frente à escola 3 de maio na linha Teutônia. Com o inverno, os alunos chegam cedo e há necessidade de ter iluminação. Já havia feito esse pedido em outra sessão. Já havia feito também o pedido da troca de lâmpadas queimadas no caminhódromo, na rua Floriano Zurofsky. Há em torno de 10 lâmpadas queimadas. O pedido é formalizado por moradores e quem utiliza essa rua para caminhadas. Os apreciadores de caminhada agradeceriam e os moradores também se ocorresse a troca dessas lâmpadas. É no dia 30 de junho teremos a festa junina na escola 3 de maio. A programação é a seguinte: o início a partir das 14 horas e 30 minutos, com apresentações artísticas, dança quadrilha, casamento caipira, bingo, pescaria, tiro ao alvo, pula-pula, pipoca, carrapinha, quentão e outras delícias. Às 18 horas, reunião dançante com a banda Amizade. É uma promoção do Circo de Pais e Mestres da Escola 3 de Maio. Um evento imperdível. Fica registrado o convite. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Goss.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, servidores da casa que acompanham e dirige os trabalhos aqui, e também as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria, e também pelos veículos de comunicação. Inicialmente, comentar que no final de semana, mesmo sendo pouca chuva, teve um alagamento na Avenida Concórdia, com a esquina Marechal Deodoro, onde possivelmente bueiro entupido ou com algum outro problema, que talvez possivelmente com a colocação dos canos que a Corsan está colocando na Avenida Concórdia tenha causado esse entupimento. E para minha satisfação, já hoje o setor competente deram início à solução desse problema, abrindo esse local para escoamento d'água. Comentar também que os trabalhos de colocação dos canos na Avenida Concórdia, pouco prejudicado nesses dias garoando com chuva, nota-se também que pelo diâmetro dos canos que estão sendo colocados no lado direito da Avenida Concórdia, esse trabalho está sendo um pouco mais lento. E dizer que no lado esquerdo do centro, em direção ao Porto Agudo, que foram colocados canos de 100, já todas as residências estão sendo abastecidas por esse condutor. E hoje, falando com o gerente da Corsan, onde comentamos, só para preocupação, e é do gerente também, na esquina da Ramiro Barcelos, onde a rede com os canos de 200 está do lado direito, possivelmente teria que fazer a travessia naquela esquina, em função do futuro, possivelmente seja desse ponto que a rede de água que será colocada na região sul, em direção à escola Dom Érico Ferrari, o ponto de abastecimento seria ali na Ramiro Barcelos. Então, como o cano de 200 milímetros está no lado direito da avenida ali, possivelmente, antes, se vier a acontecer a colocação de asfalto, esse procedimento de travessia naquela localidade já deverá ser feito agora. Penso eu que também, como no final que dá acesso no Rincão dos Praiados, já tem rede da Corsan até lá, que no primeiro momento, em questão de custo e tempo, essa rede de água que a administração tem intenção de levar até a escola Dom Érico Ferrari, abastecendo moradores e aquele ducandário, que se faz pela dificuldade de água potável lá, é uma prioridade, agora que, tendo já a captação do Rio Jacuí, das águas que abastecem a nossa cidade, e o equipamento que a Corsan já dispõe hoje, pode, vamos dizer, levar também um pouco mais longe as redes de água para fornecimento de água potável no nosso município. Também, a gente sabe que tem pedido de extensão de rede aqui para a região do Porto Agudo. Finalizar, quero saudar o vereador Carlito Schiffmann, que hoje, seu primeiro dia com os trabalhos nessa casa, conhecendo ele, que um grande conhecedor dos trabalhos na Câmara, das comissões, e com certeza vai agregar muito com o seu conhecimento aqui nessa casa.
Também cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa, a todos os presentes na galeria e a imprensa escrita e falada. Também aqui quero dar as boas-vindas ao vereador Carlito Schiffelbein, dizer que desses 6 mandatos, 3 mandatos eu votei no vereador Carlito, e com certeza foi muito importante para a experiência, para mim hoje estar aqui, e dizer que será muito importante para essa casa a sua presença. Dizer também que agora há pouco teve a reunião aqui do campeonato de salão, que não saiu no último sábado devido à umidade. Dizer que ficou definida a data no dia 6/7, às 19 horas. A ordem dos jogos será o veterano, o sub-17, a segunda divisão e a primeira divisão. Será na sexta-feira, na outra sexta-feira. O funcionário Rudinei me mandou agora há pouco. Passamos ao espaço da tribuna livre, que qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Passo a palavra ao senhor Aliceu Odair Klein. Assunto: Consulta Popular 2018.
Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores, aos ex-vereadores aqui presentes, o Gerson e o Ismael, que também foram presidentes dessa casa, aos demais pessoas que nos escutam aqui na galeria e a todos que nos escutam através da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo e através da internet. O assunto que me traz hoje aqui é consulta popular. Vocês já devem ter escutado nos meios de comunicação o Estado anunciando que nos dias de amanhã, quarta e quinta, 26, 27 e 28, terá novamente a votação da consulta popular. No ano passado, vou fazer uma comparação do ano passado com esse ano, a consulta popular de 2017, a gente conseguiu se habilitar em todas as demandas que a gente tinha combinado de fazer propaganda para nós, para a nossa comunidade votar. Ou seja, R$ 34.749.000 vieram para a Secretaria da Agricultura, que foi usado em estradas vicinais, que foi construída uma ponte, a ponte dos Balzan, aqui em cima na Teutônio. Para a Secretaria da Saúde, a aquisição de equipamentos de hospital, que foi a torre de vídeo para o hospital ali para fazer as melhores cirurgias, que é um pedido dos médicos, R$ 150.622, mais uma contrapartida de quase R$ 20.000 da prefeitura. Então, quase R$ 170.000 custou essa torre de vídeo, que está lá no hospital. E o que ainda está faltando é, através da Secretaria da Segurança, uma caminhonete Frontier, que vai vir aqui para a nossa brigada. Então, isso a gente está aguardando, o restante, o governo já fez o pagamento, já foi empenhado, já foi feito o pagamento no mês de março e já foi prestado contas. Então, faltando somente a caminhonete. Este ano, a partir de amanhã, então, começa a votação, né? A gente tem os meios, todo ele vai ser através da internet, vai ser toda a votação online, e a gente tem uma cédula com 6 demandas. Eu vou tentar explicar aqui para ver se a nossa comunidade e vocês vereadores e vocês aqui presentes na casa conseguem entender. Nós precisamos fazer, primeiramente, para nós se habilitar, para o município de Agudo se habilitar, 5% do total dos votos. Que hoje, Agudo tinha, no ano passado, cadastrado 13.313 eleitores, e este ano a gente tem 11.880. Então vamos fazer a conta com 12 mil eleitores para nós fazer uma conta simples. 5%, nós precisamos 600 votos aproximadamente para que o município se habilite. Eu acho que isso é possível. Então, depois, dentro, 600 votos para se habilitar, e para nós habilitar as demandas, que eu já vou passar em seguida, que são 3, a mais votada fica com 50% do dinheiro, a segunda mais votada com 30% e a terceira com 20%. Dentro dessas, a gente precisa atingir 1,50% da demanda, do total de votos que a demanda teve na região. Tipo, eu vou citar uma aqui. Monitoramento e cercamento eletrônico. Então, as câmaras nossas, com Dona Francisca, com todo o Estado, elas estarem interligadas, se elas receberem em toda a região, em todo o Corégio Central, um exemplo, 10 mil votos, nós aqui em Agudo, para nós ganhar esse dinheiro, nós temos que ter 150 votos. Além dos 600, nós temos que ter 150. Dentro dos 600, nós temos que ter 150 votos aqui, que é 1,5%. Então, cada demanda, né, a gente pede para o pessoal, vai pedir para o pessoal, combinei já com os vereadores aqui para eles também ajudarem nesse trabalho. Agradecer de antemão o trabalho que vocês fizeram no ano passado, onde todos colaboraram, todos se empenharam, a gente fez uma grande votação. Agradecer a todos que votaram, foi passado de 3 mil votos no ano passado, 3.150. E a gente espera que esse ano também tenha uma boa adesão. A diferença da consulta popular 2017 para 2018 é que o dinheiro, a verba, o recurso que a gente vai votar, ano passado vinha para o município, vinha para o hospital, vinha para a segurança, a gente via o que a gente trabalhava para adquirir, a gente via. Esse ano não, isso vem tudo para o Cored e o Cored aplica para fazer alguma coisa regional. Então, em reunião em Faxinal, que aconteceu há um mês atrás, foi combinado através dos comúdios da Quarta Colônia, da qual nós fizemos parte, que nós, os 9 municípios, nós iríamos trabalhar em cima de 3 demandas. A cédula, quando vocês abrirem na internet, ela vai vir com 6. Mas para nós não de repente perder algum recurso, vamos trabalhar em cima de 3, para juntar mais votos. Então, assim, a gente tem a primeira, a número 1, que é a Secretaria da Segurança Pública, que é o vídeo monitoramento e o cercamento eletrônico. Quando vocês abrirem lá para votar, vai ter, essa é a número 1. A número 2 é apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, que é através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que isso é um estímulo à produção de hortifruti e granjeiros. E a número 3 é também da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é o fortalecimento dos sistemas locais e regionais de abastecimento, ou seja, construção de estruturas para armazenamento e distribuição de produtos hortifruti e granjeiros. Traduzindo para nós, eleitores, o que nós entendemos com tudo isso aqui? A Emater, aqui de Agudo, e a Emater da região, ela chegou à seguinte conclusão. Santa Maria tem um público, a população de Santa Maria é muito maior do que todos os nossos municípios que fazem parte. Eles têm praticamente 300 mil pessoas no dia a dia lá. E dentro desse volume de pessoas, o consumo que o governo compra, né, o governo federal, ali daí entra o USME, a base aérea, os quartéis, tudo que for público federal, eles adquirem através de uma... Em Santa Maria a gente não tem CEASA, é uma central de cooperativas. Então, chegaram o somatório de quase 13 bilhões. Eles compram ano em produtos da agricultura familiar. Vendo um mercado atraente nesse sentido, o Cored, juntamente com a Prefeitura de Santa Maria, e juntamente com a Emater, que é o fomentador dessa política pública, resolveram esse ano trazer que a consulta popular pudesse ajudar de uma forma ou outra a todo esse desenvolvimento da região. Dos 13 bilhões que Santa Maria compra para esses órgãos que eu falei, que a União compra, em Santa Maria é produzido 1 bilhão e 600. O restante é tudo importado, é tudo de outras regiões. Então, assim, tem um campo de praticamente quase 12 bilhões de comida que vai, só da agricultura familiar. A Emater, olhando esse número, achou alguma coisa atraente. O que nós precisamos para nós fazer parte desse bolo? Chegaram à conclusão que em Santa Maria tem tudo, só não tem onde guardar. Então, por isso que a nossa campanha, né, dos comúdios, peço que aos vereadores e à população também que entenda, é para que nós possamos, assim, votar maciçamente no número 3, que é da Secretaria de Desenvolvimento Rural, fortalecimento dos sistemas locais e regionais de abastecimento. Com isso nós queremos construir a junção das cooperativas, que é imitante uma CEASA em Santa Maria. O porquê disso? Para que o nosso agricultor, o nosso colono, ele possa, de repente, ter uma alternativa de renda diferente que venha a ser só fumo. Tipo, o cara quer plantar lá a mandioca, quer plantar alface, quer plantar repolho, quer plantar cebola, ele vai lá na Ceasa, que eu falo Ceasa, mas é na Central de Cooperativas, paga uma associação dele e se compromete com a entrega. E essa entrega ele tem que cumprir. Então, assim, vai ser diferente do que nós tínhamos antes. Antes nós tínhamos uma propaganda assim, ó, vocês plantam e depois o colono plantava, colhia e não tinha para quem vender. Então agora vai ter uma garantia que esse produto também vai ser absorvido. Então é bem interessante, por isso que são duas demandas da agricultura. Uma é para construir o físico, construir os pavilhões, e a outra é para estimular a produção, montar agroindústrias, né, que é o número 2, que é para a montagem de agroindústrias, que é para beneficiar alguns agricultores, tipo, ah, eu quero plantar mandioca, mas quero vender minha mandioca descascada. Tem que montar alguma agroindústria e levar a mandioca descascada. Então, tem várias fontes, várias maneiras que você pode chegar lá na cooperativa e deixar o seu produto. A gente já tem aqui em Agudo, se vocês querem tirar mais algumas informações, nós já temos da Aspo Agro, que é a Associação dos Agricultores aqui de Agudo, a gente já tem alguns agricultores que já são cadastrados nessas cooperativas lá em Santa Maria e já levam, desde o ano passado, seus produtos lá. Dizem eles que é uma boa alternativa de renda, uma ótima fonte alternativa, a gente poderia dizer assim, e que tomara que mais agricultores e mais pessoas aqui do município e da região possam usufruir desse empreendimento que, na verdade, o Cored, o nosso Cored ao qual nós pertencemos aqui de Agudo, é o Cored Central Santa Maria, né, que esse ano resolveu fazer com que essa verba seja regionalizada e beneficie toda a população. A votação começa amanhã, vocês podem acessar, escrever lá no computador de vocês, no Google, a Consulta Popular, vai abrir o site da Consulta Popular, e vocês vão lá com o título na mão e escrevam e escolham lá alternativas 1, 2 ou 3, né? Vocês podem escolher, a gente está pedindo para votar na 1, na 2 e na 3, mas não necessariamente numa, né? Cada um tem que saber o que é melhor, a gente vive num país democrático, então o voto também é liberado. Então seria isso, eu acho que é importante, conto com o apoio da comunidade de Agudo e com os nobres, que possamos fazer esse trabalho também nas escolas, né, de divulgar. Esse ano aconteceu tudo muito rápido, em virtude da eleição para governador que vai ter. Então vai ter pouco tempo de propaganda e vamos logo para o voto. Então a votação acontece na terça, na quarta e na quinta, começa amanhã. E esperamos que quinta-feira a gente tenha, no saldo final, a quantidade de votos que a gente precisa para se habilitar nos 3 programas. Conto com cada um de vocês aí que nós possamos ter uma ótima consulta popular. Muito obrigado.
Também aqui quero cumprimentar o ex-vereador Ismael Milton. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Lauri Klein e a vereadora Isabel Lamaison. Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, a quórum, senhor presidente.
Está na ordem do dia o seguinte requerimento. Pedido de informação número 1/2018. Abro espaço para discussão.
Vereador professor Mauro.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, mediante as informações do desencadeamento da Operação Fogo Fato no dia 3 de junho do corrente ano e o indiciamento de 3 servidores do município sob acusação de corrupção ativa e passiva, fraudes licitatórias, organização criminosa, lavagem de capitais e peculato, é que fundamento o meu pedido de informações. Peço se o Executivo adotou medidas administrativas de averiguação dos fatos denunciados e solicito no requerimento quais as medidas que o Executivo tomou e se disponíveis os documentos que contêm as averiguações feitas e onde podem ser consultadas. Caros colegas, senhor presidente, não podemos errar por omissão. Peço atenção especial aos caros colegas do meu pedido.
Ainda está aberto para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o seguinte requerimento. Pedido de informação número 1/2018. Os vereadores que estão a favor permanecem como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 1/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, que é a seguinte. Projeto de Lei número 20/2018. Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Abre espaço para inscrições. Não havendo inscrito, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem escrever junto à mesa.
Vereador Carlito.
Vereador Gelson.
Vereador Itamar.
Tivemos as inscrições do vereador Carlito Schifferbank, do vereador Gelson Manchando e do vereador Itamar Pontel. Passo a palavra ao vereador Carlito Schifferbank.
Senhor presidente, os colegas vereadores, parabenizar inicialmente o Aliceu Klein pela sua explanação a respeito da votação do CURED. Acho que é muito importante que a população em si participe também. São fatores que trazem receita para o município. E um fato muito importante é a questão do desenvolvimento da agricultura familiar. A gente sabe que a questão do fumo está muito relativo na questão da produção, principalmente venda. Agora teve um período em que houve uma certa melhora. O arroz está à beira da morte, todo mundo sabe que o custo de produção hoje está maior do que o valor de venda. Então acredito que o município precisa trabalhar políticas públicas para que realmente a agricultura familiar seja, a um curto espaço de tempo, vista de uma maneira diferente, que realmente nosso agricultor tenha ali no interior o seu incentivo para ficar. Agradecer a todos os colegas vereadores que me deram as boas-vindas. Fico feliz com isto. Fazendo uma referência ao que o colega vereador Mauro falou a respeito de que o IGAM colocou na questão de se fazer uma CPI 2015-2016. Até podem estar certo, mas eu não discuto a questão da colocação, professor Mauro. Eu discuto de que 2015-2016, quando alguns fatos vieram à tona, e uma delas foi desencadeada pela Operação Fogo Facto, de que muitas questões são desenvolvidas em sigilo de denúncias e sigilo do processo. Então, muitas vezes, coisas que acontecem, nem o próprio vereador está sabendo. Então, assim, isso é uma questão, assim, acredito que o IGAM discorreu de uma maneira de não ter conhecimento de realmente como os fatos acontecem. Então, acho que não foi o fato de 2015, 2016, ter se aberto a denúncia, principalmente em questão dessa operação, que é atrelada principalmente à questão de aquisições de peças. Se eu pudesse pedir uma coisa, hoje eu pediria a recuperação de um pequeno acesso de estrada e gostaria ao senhor presidente que diligenciasse junto ao prefeito municipal, e o Alexandre também se ocupa desse trajeto da linha Teutônia que vai em direção a Viúva Baldão, a Britadeira Castro, a questão que sai ali do Mauro Peta a uns 300 metros para fora da cidade. Olha, gente, nós estamos com um trecho de estrada que é quase dentro da cidade e o acesso é muito ruim. Então, muitas vezes, e nós tivemos um exemplo aqui na subida da Picado Rio, ali bem de frente à igreja evangélica, ao Ivo Prorna, ali onde é que foi feito, colocado o rejeito de calcário. E ajudou muito. Então, eu sugiro, o Mauro Petri, ele é um grande empresário aqui do município de Aguda, é um agregador de renda, de geração de emprego, de receita para o município. Então, que se faça um trabalho melhor e que, inclusive, é culpado muito pela empresa dele, mas que o município dê a sua contrapartida nesse pequeno trajeto. Talvez nem dê 300 metros, mas hoje esse acesso está muito ruim. dizer que hoje não vou me referir a nenhum dos processos que estão desencadeados no município de Agudo, mas vou fazer uma referência à entrevista do senhor prefeito municipal, que ele deu na última sexta ou quinta-feira, não me recordo, junto à Rádio Agudo, no qual ele comenta a respeito dessa operação que foi desencadeada aqui no município de Agudo e denominada Fogo Fato. E dizer que muitas vezes o silêncio em relação a algumas coisas que você coloca, quando você não tem a habilidade, o conhecimento de tratar do assunto, é uma coisa muito complicada. Digo com convicção que o prefeito municipal pisou na bola, e eu vou dizer por quê. Muitas vezes, numa situação dessa, deveria ser colocada a razão dos fatos. E o prefeito, pelo que eu ouvi na sua entrevista municipal, e escutei ela mais tarde, com mais calma, ele colocou muito mais a emoção em cima dos acontecimentos que aconteceram e não relatou realmente os fatos que realmente aconteceram nessa operação. E citou algumas coisas que me chamaram muita atenção, inclusive algumas situações que envolvem conhecimento jurídico, conhecimento administrativo, e eu vou mencionar alguns deles. Primeira questão, ele se refere ao servidor municipal, comentando que esse comentando que este servidor municipal tem um processo aberto e este processo está há 3, 4 meses na sua mesa. Aí entra uma questão legal. Esse servidor foi acometido de um processo administrativo disciplinar e a lei que trata sobre essa questão, ela é muito clara. Depois que a comissão faz todo o trabalho dela e dá o parecer final para o prefeito municipal, e às vezes não é o parecer final, porque ainda o prefeito pode ter suas dúvidas e pode mais uma vez diligenciar a comissão. Como ele não diligenciou, pelo que a gente está sabendo, e ele comentou isso na entrevista, que o processo está há 3-4 meses na sua mesa, ele tem só, apenas, de acordo com a legislação municipal, 10 dias para dar o parecer final. Então são questões assim, se o prefeito não tivesse falado isso, hoje talvez seria uma situação. Como ele comentou, esse processo que está tramitando, ele está com decurso de prazo. Então não tem mais o que fazer, a não ser o servidor municipal que foi acometido desse processo, pedir o arquivamento do processo. Então são questões assim que são de entendimento legal, prefeito pisou na bola e comentar isso, e a pisada na bola é muito maior quando diz que o servidor está se servindo de atos, dizendo que foi perseguido e por isso que está acontecendo tudo o que está acontecendo no município de Agudo. Assim dito, mais ou menos nas palavras da entrevista do prefeito municipal. O prefeito peca em duas oportunidades. E primeiro, em se servir da condição de prefeito e outro da condição de servidor. E que o servidor municipal, e muito mais ele sendo um professor, ele tem o compromisso com a verdade. Nas duas condições, como servidor e como prefeito. E aí existe um artigo da Lei Municipal 2/2002 que deixa muito claro, a autoridade que tiver ciência de irregularidade de serviço público, aí ele entra o servidor municipal, também tem obrigação de relatar os fatos. Então, o que, que eu quero dizer? Que não foi perseguição de ninguém. Aliás, fatos que muitas vezes, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, foram levantados, principalmente pelo vereador Carlito. Então, são conhecimentos de fato que muitas pessoas sabem, e o prefeito municipal, na minha avaliação, tentou distorcer, usando da emoção junto à comunidade para falar algo que não é real. O prefeito tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso assumido junto aos órgãos públicos, principalmente Justiça Eleitoral, como eu fiz meu juramento aqui, que nós temos que estar não acima da lei. Nós temos que estar constante com a lei. O que está na lei nós temos que cumprir. E quem está acima disso está correndo os riscos de tudo que está acontecendo. Inclusive, ele citou uma...
Tem um minuto, senhor.
inclusive citando, ele disse que muitas vezes o município, e aí entra mais uma vez a questão de levar a emoção para a comunidade, que muitas vezes o município quer fazer um planeamento de para uma construção, essas coisas e tal. Gente, essas coisas tudo é possível se você tem lei municipal. E hoje é muito fácil você fazer uma lei. O município pode fazer uma lei que até 2 horas, 3 horas, 4 horas, ele tem a possibilidade de fazer esse trabalho junto à nossa comunidade. Então eu não sei porque muitas vezes as administrações municipais precisam pecar. Nós temos programas que podem ser feitos para vocês, se uma pessoa carente, se não, quando mora alguém da família, precisa dar caixão. É só uma questão de legislação. Então hoje nós vimos aí que tem pessoas que administram o município 10, 12, 15 anos e na questão de legislação são muito falhos ainda. Então hoje se corre o risco se você quer. Você não tem necessidade de correr risco. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noenchan.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, o pessoal que se encontra no plenário. Muito bem faladas as palavras do Alisseu Klein sobre a consulta popular, e nós vamos reforçar sobre a consulta popular novamente. É bom, eu vi que ele falou importante também que é um voto só em um dos três, né? É bom lembrar isso, né? É importante também que um tem três para votar, mas que dá para votar só em um. E importante que para a agricultura também, vem bem nos momentos que estão passando difícil, que nem diz o colega Carlito aí sobre o fumo, também tem as represárias deles, mas ainda cada vez é para diminuir mais e os valores também bem menores. O arroz a gente nem vai falar, que é uma coisa que tá bem judiado, o pessoal também estão apanhando bastante, então tem que tentar uma renda extra aí para conseguir, e está num momento bom, que nós estamos fumando passado também, os colegas fumam a Santa Maria, essa vez fumo de novo com o colega Alisseu, para ver sobre isso. E é importante o desenvolvimento da agricultura familiar e tentar aumentar mais ainda dentro do nosso município, mas nós precisamos de voto para isso, ano passado conseguimos, e também sobre esse pavilhão, é muito importante. E sobre monitoramento também é bom, mas as pessoas já têm uma noção, ele já falou sobre os votos, que tendo 150 votos chegarias ao monitoramento. Então vamos no 2 e no 3, que vai dar um baita reforço para nós, e que a gente sabe que a agricultura forte dentro do município, ela traz renda para todo mundo e faz a cidade girar. Então, eu peço à população do interior e da cidade que vote na consulta popular e vote no 2-3, que é muito importante para nós, e que a gente sabe que para nós da cidade do interior também, que votem. É muito importante, importante mesmo. Quanto mais votos nós conseguirmos, se nós tivemos ano passado 3 mil, vamos ver se ultrapassamos isso. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, vereador Alexandre, cumprimento colegas vereadores, cumprimento especial às pessoas presentes na galeria, em especial ao ex-presidente e ex-vereador Ismael Miller, que se deslocou neste momento aqui do recinto. Gostaria também de me manifestar sobre a consulta popular, dizer de que, e as suas colocações, Alisseu, foram bem esclarecidas do que se pretende através da consulta popular ao nosso município. Dizer de que essa consulta popular, muito tempo atrás, ela tinha um descrédito, uma vez que tínhamos valores maiores junto à consulta popular, e alguns anos se fazia todo o trabalho na busca do voto, na busca da votação da prioridade ao município, e acabava no ano seguinte esse valor não vindo ao município. Então, a partir dos últimos anos, o valor está sendo menor, que está sendo disponibilizado através da consulta popular, mas com a certeza de que este valor estará presente aos municípios, à região, no ano seguinte. Então, duas prioridades que eu acho de fundamental importância ao nosso município, que fala, sem dúvida, sobre o desenvolvimento da agricultura familiar. Sabemos de quantas pessoas que voltaram a produzir hortifruti e granjeiros aqui no nosso município de Agudo. Dizer de que anos atrás se fez uma campanha muito grande na plantação, principalmente da cultura do tomate, só que não se tinha algo para frente de certeza de que aquele produto amanhã ou depois seria vendido ou não. Eu acho que se começa um trabalho fundamental aqui na região, que é uma estrutura de recebimento e organização para que possa ser consumido o produto produzido aqui no município e em toda a região. Então, com certeza, o empenho nosso, o empenho da comunidade, pedimos a todas as pessoas aqui do nosso município que têm direito ao voto, que faça seu voto através da internet, ou vai ter, acredito eu, né, Aliceu, terá em vários locais, na Câmara, na cooperativa, terá uma urna também para votação. E com certeza, quanto mais voto, o ano passado tivemos uma expressivo votos aqui no nosso município de Agudo. E com certeza este ano, pelas demandas selecionadas aqui, junto ao CUMUD aqui do município, que priorizam essas duas aqui, que falam principalmente da agricultura familiar. E com certeza é algo necessário ao nosso município. Sempre é uma segunda cultura, junto às grandes culturas produzidas ao nosso município, que podem dar um sustento a mais ao nosso agricultor e às pessoas que produzem junto à agricultura. Então, parabéns pela seleção e pelas explicações, Aliceu, aqui junto à tribuna. E pedimos no dia de amanhã, depois da manhã e na quinta, que todo eleitor possa depositar seu voto em cima dessas duas prioridades que julgamos necessário aqui no nosso município, que é o número 2 e o número 3 da cédula de votação. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2 do 7 de 2018 e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.